Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. E agora a gente vai falar mais uma vez de uma campanha muito importante, sempre útil, especialmente nesse momento, né, de agravamento da pandemia de Covid, e é falar sobre estoques de sangue. Fundação Pro Sangue, estoques para alguns tipos baixo, estado de alerta, estado crítico. Então a gente vai conversar sobre este assunto com a doutora Sandra Montebello, que é médica responsável pela triagem e coleta de doadores no posto Clínicas, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Sandra, bom dia, bem-vinda ao jornal mais uma vez, como vai?
Bom dia, Roxane. Eu estou bem, espero que você também e os ouvintes.
Muito obrigada, doutora, por atender a nossa solicitação. E eu gostaria de saber como é que estão os estoques neste momento. A gente teve um feriado prolongado. Vocês fizeram o pedido, como tem feito sempre, para as pessoas doarem. Mas como é que está a posição de estoque, a última atualização que temos até o momento?
Nossa última atualização de ontem, no final do dia, nós estamos com estoque baixo, infelizmente baixo. Crítico, eu diria até. Um estoque que é suficiente para 2, 3 dias de atendimento.
E como vocês têm feito para ampliar, portanto, essa informação e chamar as pessoas para a importância da doação de sangue? Será que é a preocupação com relação à Covid? Acessando o site, a gente vê, doutora Sandra, que o agendamento pode ser feito online e com extrema segurança. Então, eu gostaria de compartilhar mais uma vez essa possibilidade.
Exatamente, né? Desde o abril do ano passado, isso já tem um ano, nós estabelecemos esse agendamento online justamente para tentar evitar aglomeração no local e para, como que se diz, para garantir o atendimento de todas as pessoas agendadas que comparecerem aos postos. Nós estamos trabalhando também numa outra linha, nós estamos investindo mais em coleta externa. Já que as pessoas têm vindo menos até os postos de doação, a gente tem ido coletar sangue nos locais atualmente de residência, né? Para nossa surpresa, o que tem funcionado bem são condomínios grandes, que têm um número grande de moradores, e nós vamos lá fazer, então, coletas externas. A gente tem feito 3, 4 coletas externas por semana em condomínios.
Importante essa iniciativa. E como é que tem que ser feito isso? Quer dizer, o condomínio é que tem que procurar, se informar, cadastrar, para que vocês possam programar essa visita? Assim que funciona?
Funciona, o condomínio entra em contato com o site da ProSangue, diz que tem interesse em fazer, uhum. E daí é enviado por e-mail todos os requisitos básicos para a gente poder ir aos condomínios, entendeu? Quer dizer, tem que ter um número mínimo de candidatos, tem que ter uma área física adequada, enfim, tem vários requisitos que precisam ser preenchidos. Uhum. Mas isso tem funcionado. Nós estamos, inclusive, com uma fila de condomínios que querem fazer e que a gente não tem pessoal para ir fazer, né? Nós podemos fazer, no máximo, 2 coletas externas por dia. E fôssemos levar em conta todos os condomínios que têm nos procurado, nós poderíamos fazer mais.
Sim, mas há, claro, um limite de estrutura para atender todos estes pedidos. Mas, de qualquer forma, é uma informação importante da gente compartilhar, né? Eu não conhecia essa possibilidade. Acho que é bastante relevante a gente poder indicar essa possibilidade para os responsáveis, né, os síndicos, os responsáveis pelos condomínios fazerem esse cadastro. Agora, como é que funciona, doutora? É bom a gente recapitular a doação padrão, né? Então, quem pode, quem tem condições de doar, o agendamento é feito exclusivamente online, não adianta ir até um posto, por exemplo, posto Clínicas, querer fazer a doação sem um agendamento.
No posto Clínicas, especificamente, nós estamos atendendo doadores que não foram agendados, uhum. Também. Mas se existe uma procura grande de doadores, a gente fecha para os não agendados e só atende os agendados. Por isso que eu disse que o agendamento é importante até para garantir o seu atendimento, porque senão o doador vem, ele não agendou. Se chegar aqui e tiver muita gente, tiver havendo início de aglomeração, a gente deixa de atender os não agendados.
Essa informação é importante, claro. Então, sempre com agendamento, não é? Para não ficar esperando. Agora, o esquema de doação, quando a pessoa se dirige ao local na hora determinada, no dia e hora determinados, ele pode fazer a doação com total segurança? Como é que tem funcionado o esquema de segurança sanitária, especialmente neste momento, né? Que a gente tem visto o aumento de casos de Covid em todo o país, doutora Sandra.
Nós temos tomado aqueles cuidados básicos que já é sabido por todos, né? Uhum. Evitar aglomeração, exigir o uso de máscaras, tanto pelos candidatos à doação quanto pelos funcionários, disponibilizar álcool gel, essas condutas básicas, né?
E quem pode doar? Eu acho que é importante a gente reafirmar quem pode doar, se todo tipo de sangue é bem-vindo neste momento, quem pode fazer essa doação, especialmente em relação aos que já tiveram a infecção de Covid.
Quem já teve a infecção pelo SARS-CoV-2, Covid-19, pode doar 30 dias depois de estar assintomático, estar curado sem sintoma nenhum. O intervalo mínimo são 30 dias depois da cura. Tá? Quem tomou a vacina pode doar, dependendo da vacina, 48 horas ou uma semana após a vacinação. E as condições básicas, precisa ter idade entre 16 e 69 anos, estar com boa saúde, não ter sintoma de resfriado, febre, diarreia nos dias, na semana que antecede a doação. Essas são as coisas principais. Trazer documento de identidade oficial, porque sem documento de identidade não doa. São essas coisas que mais importantes, amplas, né? O questionário Perfeito. Que a gente faz na triagem do doador é longo. Ele pesquisa várias coisas diferentes de saúde do doador. Uhum. Mas o básico é isso que eu estou falando.
Claro. Qual é a restrição? Bom, algumas restrições a senhora já disse, não pode ter nenhum sintoma de Covid e, portanto, durante um período de um mês, cura total dos sintomas em relação à Covid. Alguma outra restrição importante para a doação de sangue?
Pessoas que tiveram contato, por exemplo, se eu moro na mesma casa com uma irmã e essa irmã teve Covid, eu tenho que estar 14 dias pós sem contato com ela ou 14 dias após a cura dela para eu poder doar. Também contato com pessoas com Covid também impedem temporariamente a doação. Outras coisas básicas, bom, várias doenças impedem, né? Qualquer doença infecciosa, para falar a verdade, né? E por isso que eu falei, se teve febre na última semana, 10 dias, se fez tratamento com antibiótico na última semana, 10 dias, se foi ao dentista, teve inflamação dentária nas últimas 48 horas... pelo menos não pode doar sangue, tem que aguardar.
Agora, tem uma outra informação importante que quando a gente acessa o site, doutora Sandra, a gente vê, agende sua doação, em logo abaixo a posição de estoque, não é? E vários deles em situação crítica, é o caso do tipo O, por exemplo, que está bem baixo, não é? Tanto positivo quanto negativo. Mas ao lado disso tem a possibilidade de doação de plasma. Então, gostaria que a senhora explicasse para a gente como é que isto funciona.
Atualmente, existem duas maneiras diferentes. A gente abriu o cadastro para doadores que tiveram Covid nos últimos 6 meses. Eles têm que ter tido Covid no máximo nos últimos 6 meses e no mínimo 14 dias. Já para doação de plasma não precisa ser um mês, 14 dias é suficiente. Tá? E se eles tiverem interesse, eles fazem esse cadastro e... vai ser marcado um dia para eles virem aqui fazer uma avaliação clínica e colher um exame de sangue. Esse exame de sangue visa ver o nível de anticorpos que essa pessoa apresenta. Se o nível for alto, for adequado, ele vai ser convidado e também se ele preencher outros critérios para doação por aférese, ele vai ser convidado a fazer uma doação de plasma por aférese, não é doação de sangue total. Ele doa somente o plasma. Atualmente, hoje ainda tivemos uma reunião, o nosso cadastro está muito cheio e nós vamos fechá-lo temporariamente, porque nós precisamos atender os que já estão cadastrados.
Claro.
Então, no momento, a gente não vai abrir para outros, acho que a partir de hoje ou de amanhã não vai ter mais abertura para para novos cadastros. Além disso, a gente está com um convênio com o Instituto Butantan, que eles estão fazendo a triagem dos doadores lá entre funcionários e outras pessoas que tiveram Covid, estão pedindo para a gente fazer a coleta. Mas daí é eles que encaminham o doador para nós. Tá? Então tem essas duas entradas. Tá? Uma entrada pelo nosso site e uma entrada pelo Instituto Butantan.
Perfeito, mas por enquanto, em função de uma demanda grande, vocês estão aguardando por enquanto para poder fazer essa coleta de plasma. A gente repete, claro, é para quem já teve a Covid e obviamente que esse plasma ele vai servir para poder ajudar outras pessoas a criarem um sistema, a fortalecer o sistema imunológico de defesa, de resposta para essa grave doença, não é? Em alguns casos.
Exatamente. O objetivo é usar esse plasma em pessoas que contraíram Covid e que são grupo de risco para ter um desfecho mais desfavorável, né? Então, as pessoas imunodeprimidas, transplantados, idosos com comorbidades, esse plasma vai ser usado nessas pessoas.
Bom, acho que a gente falou básico, mas é importante, deixei para o final essa mensagem que é sempre importante, doutora Sandra, nós estamos num momento muito grave da pandemia, as pessoas não podem baixar a guarda, diminuir os cuidados, porque, e doar, na medida da possibilidade, doar sangue, porque hoje, né, a gente está nessa posição de doador e a gente pode também estar outro dia necessitando dessa doação. Então, eu gostaria aqui de reforçar, ouvir um depoimento de vocês que estão aí, não é, frente dessa situação, neste momento da pandemia.
É isso mesmo, assim, nós sempre precisamos de sangue. A pandemia não implica nenhuma necessidade maior de sangue, mas ela implicou numa redução do número de doadores. Então, o nosso balanço ficou prejudicado, né? Balanço que já não vinha bem nos últimos meses, nesse último mês de março, ficou prejudicado. Né? O que tem nos ajudado bastante, como eu citei, são as coletas externas. Mas, de qualquer maneira, ajudado bastante para manter um estoque mínimo, não o desejado, não o necessário.
Muito bem, então está aí a informação importante, mais um pedido, não é, da ProSangue para que a gente possa fazer a nossa doação, agendando também a possibilidade dos condomínios. As informações podem ser obtidas através do site. Eu gostaria de agradecer muitíssimo as informações da doutora Sandra Montebello. Ela é médica responsável pela triagem e coleta de doadores no posto Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutora Sandra.
Obrigada, Roxane. Um bom dia e espero que isso ajude a trazer um pouquinho mais de doadores para a gente.